Estou recebendo hoje aqui a visita, né, do vereador Bernardo de Pinho, que é vereador aqui pelo município de Natividade. É, nós conversávamos já há algum tempo atrás, né? O Bernardo gostaria, inclusive, de fazer uma prestação de contas desse seu último ano de mandato, último ano de 2017, né? Tem mandato muitos anos pela frente ainda. É, na verdade, foi o primeiro ano dessa legislatura, né? Já que foi de 2016 para 2017. Vereador, bom dia, um prazer recebê-lo aqui. É muito bom a gente também ter a visita de representantes do Poder Legislativo.
Bom dia, Vantes. Quero te agradecer pelo espaço, né? Agradecer a Rádio Natividade FM. Dar um bom dia a todos os ouvintes também, né? E a gente é bom, né? A gente vir bater esse papo, esclarecer.
Claro.
Porque no meu primeiro mandato, né? Primeiro mandato a gente entra meio assim, né? Quando a gente vai para o segundo, a gente faz uma avaliação.
Uhum.
Que às vezes a gente não fez muito no primeiro, o que é que a gente errou, né? Não divulgando o trabalho,
entendo,
não mostrando para as pessoas, né? Essa questão. Então a gente está aí.
Ô, vereador, qual a avaliação que o senhor faz desse ano de 2017 que passou? De uma forma geral, não apenas em Natividade, de uma avaliação ampla em termos de Brasil.
Vantes, foi um ano difícil, turbulento,
uhum.
né? Mas, assim, eu tenho o costume de falar também que a gente tem que enxergar, pelo menos enxergar com bons olhos o que aconteceu.
Entendo.
Porque a gente nunca viu o que aconteceu no Brasil. Né? Políticos sendo presos, né? Operações indo à frente, investigando, apurando, levantando, né? Toda a questão... Então, acho que isso está dando quero acreditar que está dando um balanço na população também, uhum. de consciência, né? Porque a justiça está fazendo, mas também quem faz a maior parte somos nós como povo, né?
Entendo.
Na questão de votar, de analisar. Hoje todo mundo tem um celular na mão, tem um computador na mão, que pode, antes de votar, pesquisar a vida de um candidato, de um político, e ver se ele é ficha limpa, o que, que ele fez, o que, que ele não fez, o que deixou de fazer... para depositar seu voto, né, com consciência.
Uhum. O vereador, há quem diga que o Brasil tem evoluído bastante no que diz respeito às investigações, etc. e tal. Há outras pessoas que dizem que há certos abusos por parte do Ministério Público, da própria Polícia Federal. Como é que o senhor enxerga isso?
Olha, Vandes...
Abuso ou o Brasil está evoluindo?
Na minha visão, eu acho que está evoluindo.
Uhum.
Eu até disse, estudando na sessão da Câmara, que eu tinha vontade que a Polícia Federal... fiscalizar será todo político.
Entendo. Entendeu?
Todo mundo que tem mandato e tá, que fiscalizasse a todos, que se apurasse mesmo. Ah, tá, mas claro, tem algumas coisas que acontecem, algumas votações, até na Câmara mesmo, que o Ministério Público contesta, né, pode estar uhum. havendo uma interferência, talvez, de poder, mas eu acho que nisso também está faltando um pouco de diálogo. De sentar com o Ministério Público, uhum. né? E conversar e. Tentar colocar alguma coisa na mesa, assim, mais claro, mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que tem que investigar mesmo, tem que apurar mesmo, tem que...
O senhor não vê problema nenhum nisso, né?
Eu não vejo problema nenhum na parte de investigação.
Uhum.
O que eu vejo, Vandes, é o seguinte, é o que eu sempre falo, o que está acontecendo é culpa, meu modo de pensar, tá?
Entendo.
É culpa do próprio Poder Legislativo, do Brasil.
O senhor acha que as instituições estão enfraquecidas?
Se o Poder Legislativo do Brasil funcionasse como deveria funcionar e uhum. como deve funcionar, isso não estava acontecendo, não estava vindo à tona. Porque o Poder Legislativo é fiscalizar e legislar.
Uhum.
Entendeu? Então o próprio Poder Legislativo tem que fazer essa fiscalização. Então as assembleias legislativas tinham que estar fazendo.
E não, né? Faz, né?
E as câmaras, deputados tinham que estar fazendo de uma forma, sabe? Porque aí fica... Claro, tem as exceções, tem aqueles que fazem, tal, não sei o quê... Mas eles são meio que suprimidos pelo sistema,
uhum.
né, que é implantado. Então, eu vejo que o Poder Legislativo tem lugares que nem sabe a força que tem.
Uhum.
Né?
Vereador, 2018 é um ano eleitoral, né, no ponto de vista federal e estadual. Há quem diga que vai ser um ano muito difícil para vocês, políticos, que queiram ou não, vocês têm os seus deputados, têm os seus senadores, vão apoiar um governador, vão apoiar, né, um candidato à presidência da República. Há quem diga que vai ser um ano muito difícil para se pedir voto. O senhor vê por aí?
Sim, vai ser difícil para pedir voto. E acho também, tem uma outra questão, que as pessoas também querem se manter, tem todo o direito, né, de se manifestarem, de se, uhum. de se colocar, mas de uma forma que eu acho que não é o correto. Tipo, todo político é corrupto. Todo político é isso. Então, eu vou votar em branco, não vou votar em ninguém. A partir do momento que você não vota em ninguém, né? Que você não vai na urna, você está dando um direito de outras pessoas escolherem por você. Uhum. Então, outras pessoas vão escolher, talvez outras pessoas vão, o que acontece, de vender seu voto, né? Então, acontece tudo isso que está acontecendo. Uhum. E costumo de quê? Os grandes, né, se dizem os poderosos da política, acabam voltando para o mandato, porque as pessoas de bem se afastam, se isolam, ficam no isolamento. Eu acho que tudo isso está acontecendo, não tem que se afastar, tem que se ponderar e ir para dentro.
O senhor acha que a população tem generalizado a política, né? De, no momento que fala que todo político é safado, todo político é corrupto. Toda regra é exceção, evidentemente, né? A gente não pode generalizar jamais. É um outro ponto, o vereador. O senhor, inegavelmente, é um homem muito bem ligado, é um parlamentar muito bem ligado. Era, até então, o governo do estado do Rio de Janeiro. O senhor se sente constrangido com essa situação hoje?
Sim.
O senhor, por exemplo, já pediu votos para pessoas que estão hoje numa situação, digamos, um pouco difícil.
Sim,
né?
com certeza.
Nós temos hoje o presidente da Assembleia Legislativa está preso, né? O governador Sérgio Cabral está preso. O senhor se sente meio chateado com tudo isso?
Com certeza.
Constrangido, na verdade.
Com certeza, porque são pessoas que a gente acreditou, a gente deu um voto de confiança.
Entendo.
Pessoas que a gente achou que estava fazendo alguma coisa e por trás depois você descobre que está tendo todo um outro sistema corrupto, um sistema, né, corrompido ali, cheio de negociatos, né, que a gente fala,
entendo,
cheio de condutas que não vai com a sua. Então a gente fica constrangido, sim, claro. Claro que a gente fica. Não vou negar aqui, queria me isentar disso.
Claro.
Eu pedi voto para políticos hoje que estão presos.
O senhor e muitos outros,
entendeu?
Né?
Eu já escutei isso, pessoal na rua. Pô, votei no fulano porque você pediu voto. Pessoal, você me desculpa. Você me desculpa, mas agora vamos escolher pessoas diferentes.
É, o governador Sérgio Cabral, por exemplo, foi campeão de votos aqui em Natividade.
Sim. Teve uma pesquisa em Varriçai ano passado, agora 2017.
Uhum.
Se ele viesse governador, ele saiu com 70 e poucos por cento, de novo, preso.
É.
Então, sabe, essa avaliação assim, meio complicada.
Como é que qual o critério que o senhor vai adotar esse ano de 2018 para apoiar o candidato? Um candidato, outro candidato?
Eu vou ser bem assim...
Tem a questão partidária também,
sim,
né?
Eu tô no partido, mudaram até a sigla, tiraram o P, agora voltou a ser MDB.
O antigo MDB.
É, estou disposto a sair do partido.
O senhor vai deixar o partido?
Vou deixar o partido.
Por constrangimento, vereador?
Por constrangimento,
entendo.
Vou deixar o partido. É, claro que estão vários partidos envolvidos, várias coisas, mas não quero mais ficar no partido, até porque o que aconteceu na eleição passada é inatividade.
Entendo.
Nós ficamos duas semanas sem partido, tomaram o partido da gente, a gente ficou, né, na composição que a gente estava, então ficou uma coisa que de não confiar também.
No PMDB, então, o senhor não fica mais?
Não fico no PMDB, mas a gente de mandato tem que esperar uma janela para poder sair do partido. Assim que abrir a janela...
O senhor pretende migrar para uma outra sigla, que o senhor não sabe qual é ainda?
Não sei ainda não defini, mas pretendo migrar para outro partido, sim.
Esse grupo, então, o senhor não apoia mais?
Não apoia mais,
né?
Vou procurar apoiar um candidato ficha limpa. Temos vários candidatos, né?
Claro.
Tem candidatos novos vindo. Vamos ver qual candidato que apresente uma proposta também aqui para o interior... Né, e que seja um candidato de conduta, né, porque tem.
Sim, nós não podemos, que é o que a gente disse aqui, não pode generalizar jamais.
Sim.
Né? Tem boas pessoas na política, né? Bons
claro.
Homens e boas mulheres na política. É, vereador, 2017 foi um ano também muito apertado, né? O governo do estado do Rio de Janeiro não teve como colocar uma pedra dentro de Natividade, né?
Não.
Foi um ano de aperto, um ano de vacas magras.
Foi um ano de vacas magras. E para a cidade, onde na época da Vacas Gordas não aproveitou de uma forma correta, mais coerente...
Houve desperdício.
Sofreu muito mais, que é o caso de nossa cidade.
Entendo.
Né? Nós temos cidade vizinha nossa aqui, Porciúncula. É, até Barriçai, uma situação melhor, 50 melhor do que
é
a nossa.
É difícil, é apertada, entendeu? Mas não está tão difícil quanto a nossa.
Não. Conseguiu tocar as coisas, né?
Por exemplo, Varriçai, o salário está em dia, 13º pago, Porciúncula assim também. Natividade, infelizmente, não conseguiu.
Não. Aí não.
Nós estamos pagando parte do salário do ano passado ainda.
Sim, claro. Nós não podemos isentar aqui também que Natividade sofreu com a questão política que nós passamos no mandato passado. Né? E que fique bem claro também que gente, tem gente que acha que a Câmara caçou, não foi a Câmara que caçou o prefeito, a Justiça Eleitoral caçou o prefeito, que foi eleito, veio um prefeito interino, veio outro prefeito interino, até que assumiu uma eleição suplementar.
Uhum.
Isso causa um desgaste também político na cidade, né? Um desgaste que, né, poderia ter feito isso, mas não, né, não foi de uma forma e aconteceu.
Perfeito.
De cidade não ter ido muito
agora
bem.
Fizemos uma rápida análise estadual, uma rápida análise federal. Análise que o senhor faz enquanto parlamentar local em Natividade 2017. Foi ano difícil também?
Ano difícil, Vans. Mas quero ponderar também. Eu tenho hoje um diálogo bom, por mais que não fui eleito lá do prefeito, tenho um diálogo bom com o Severiano, tá, com o prefeito. Falei com ele que queria construir um diálogo, assim, bom e também respeitoso, mas que tinha meus posicionamentos, que não concordava com tudo, que também não sou favorável a tudo, né? E que, assim, foi um ano complicado e tal, mas na minha visão, teria que ter começado já o ano com o freio de mão puxado. Mais puxado ainda, estou cortando o gasto disso, estou cortando daquilo, estou cortando aquilo. Mas existe uma lei na atividade, a 616, em 2012, ela foi aprovada, no qual o Severiano estava no mandato, eu não sei aqui dizer se ele votou a favor ou contra.
Entendo.
Mas essa lei, ela danificou o município na atividade.
Que lei é essa, para que as pessoas compreendam?
Essa lei...
O que ela diz? O que
ela
determina?
Dá direito ao prefeito de contratar mais de 500 cargos de confiança.
Ah, foi aquele aquela estrutura da prefeitura,
aquela estrutura toda
criada na época do ex-prefeito Taninho,
isso,
né?
Isso.
Onde foram criados muitos cargos, etc. Alguém diz que até 500, 600 cargos, não sei se...
Mais de 500 cargos.
Mais, né?
Mais de 500 cargos. Então, poxa, o prefeito de Poçum, o que ele fez no final do ano agora? Nós fechamos uma folha na atividade...
Aquele negócio de supercargo de 11 mil, aquela coisa toda?
Sim.
Foi essa mesma lei?
Sim, essa lei. Nessa lei que abriu tudo. E Itaperuna agora aprovou essa mesma lei de natividade. Vai acontecer algo.
Certo.
Porque se aconteceu aqui, entendeu? Mas vamos entrar no mérito de natividade. Se não revogar essa lei, modificar ela, e o prefeito entrar num diálogo rápido, né, com um sindicato, na questão que está avançado já do plano dos cargos e salários, olhar essa questão, né, eu acho que vai ter mais problemas aí. E também fazer um balanço da questão de o que ele pode... Ah, mas eu estou reduzindo isso, não fiz o Réveillon, não fiz isso, não sei o quê. Beleza. Mas tem mais outras coisas que a gente pode apontar aqui que pode ser reduzido.
Por exemplo? Sim.
Por exemplo, o prefeito de Poçum, o que ele fez agora no final do ano? Ele pegou a Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e Obras.
Uhum.
É um secretário só.
Uhum.
Aqui, no governo passado, não vamos citar nome de pessoas, a Secretaria de Agricultura e Estados Vicinais era uma secretaria só. A Secretaria de Transporte era uma coordenadoria linkada à educação.
Entendo.
Então, tem coisas que você pode cortar.
O senhor acha, então, que tem como diminuir ainda custos?
Tem como diminuir o custo, mas tem que ser mão de ferro.
Redução de, por exemplo, a estrutura do município?
Sim. Não tem outro lugar para mexer.
O senhor acha que tem muita gordura ainda, ô vereador?
Tem. E tem coisas que a gente tem até que apresentar ao prefeito que eu vou mostrar a ele. Exemplos. Tem pessoas recebendo com vínculo do Estado e recebendo do município.
Entendo.
A pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo.
Entendo.
E com cargos altos. Entendeu? Puxei, eu tenho documentos em mãos aqui, depois até deixo com você e tal, mas eu quero aqui não polemizar, não é nada. Eu quero mostrar isso aqui ao prefeito para que ele tome uma atitude. Entendeu? Em cima disso, que não pode ficar mais nessa situação.
O senhor acha, então, que a saída seria a redução ainda mais no cargo, nos cargos de confiança?
Eu não sou contra o prefeito contratar ninguém. Contrata quem ele quiser. Ele faz da forma que ele quiser. Mas eu acho que o momento que a gente está passando, o momento que de corte disso, não tem como você ficar contratando pessoas. Porque...
Entendo.
Meu pensamento é o seguinte, Vandes, muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas não gostam de mim por conta disso e tal, mas o político, ele não gera emprego, ele gera cabide de emprego. Geração de emprego e renda é outra coisa. Porque você gerar cabide de emprego, lá na frente você está criando um problema também, entendeu? Então a gente sabe que o político, o prefeito ganha com um grupo e tal, mas poxa, espera lá, ó, ganhamos a eleição, vamos esperar um pouquinho, vou ver o que eu posso fazer aqui, o que eu posso fazer ali, e gradativamente você vai fazendo, isso é gestão, né? Então, acho que tem que pensar um pouco nisso. E não tem jeito, não tem outra forma, não tem mágica. Né? Conta de padaria.
Uhum. Vereador, o senhor se considera um parlamentar polêmico?
Polêmico não, mas as pessoas que querem polemizar. Uhum. Eu faço aquilo que está no regimento da casa e que é o papel do vereador.
Entendo.
O papel é fiscalizar, legislar. Eu tenho que ir, né, na minha prestação de contas, que eu vou até distribuir às pessoas, desse ano, 2017, projeto de leis apresentado ao NATIPREV, projeto de educação, a meio ambiente e várias áreas.
O senhor não é aquele vereador de assistência social, então? Não é o forte do senhor?
Eu acho que assistência social, quem tem que fazer assistência social é a Secretaria de Assistência Social.
Mas pode convir que vereador de interior tem essa, né?
Sim,
ele claro, acaba sendo um assistente claro, social, né?
E isso não posso de convir, que isso traz votos para o político, entendeu? Só que eu acho que o vereador, aí que eu entro na questão do Poder Legislativo, fixasse mais, não estou falando mal de vereador nenhum aqui, cada um faz a sua parte do jeito que quiser, da forma que quiser. Ele ser tipo não é nem assistente social, assistencialista, sabe? A gente sabe que as pessoas precisam e tal, não sei o quê, a gente acaba fazendo, não sou hipócrita também. Você ajuda uma pessoa, ajuda outra e tal, não sei o quê. A gente também é ser humano, a gente está na posição que a gente, né, costuma lidar com as pessoas. Mas eu acho que o assistencialismo, ele tira a função toda da Secretaria de Bem-Estar Social e foca no vereador, não é o papel dele.
O senhor acha que o vereador, então, do interior, não estou falando especificamente aqui de Natividade, ele acaba, na verdade, não desempenhando a sua função?
Ele até desempenha a função dele na questão das votações.
Mas fica desfocado, né?
Mas fica desfocado da questão desse caminho. Quando você pega esse caminho, às vezes você é criticado.
As pessoas não estão acostumadas com isso.
É, porque você... Ah, você está denunciando, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo. Eu estou fazendo aquilo que é o meu papel. Está no artigo 1º do Regimento Interno da Câmara.
Mas você acha que o nosso povo não está acostumado a esse papel, a ver o vereador exercer esse papel?
Eu acho que não está acostumado por uma deficiência nacional de educação. Né? Porque se você... E os grandes políticos sabem disso. Os grandes que não querem, né? Porque se você der, não estou dizendo que o nosso povo é sem educação, não. Estou falando o seguinte, se você der uma educação de qualidade para uma criança, você vai libertar a população. Pela educação, você liberta uma população. Né? Então, é inserir isso já na criança, para já crescer com uma consciência diferente, né? Na hora de decidir até seu voto.
Entendi.
Né? De depositar ali seu voto. Né?
Vereador, parece que, eu não sei se é essa a minha percepção, e aqui a oportunidade para o senhor também comentar sobre esse assunto, parece que a nossa população, ela não se tem muita afinidade com esse tipo do trabalho do vereador, apesar de ser a sua função. Vejam bem que os vereadores que passaram pela Câmara de Vereadores de Natividade e que tiveram, na verdade, uma posição parecida com a sua, semelhante à sua, eles tiveram vida curta politicamente. Você acha que o povo não está habituado com isso? O senhor, por exemplo, o senhor teve uma votação muito boa na sua primeira eleição, uma votação muito boa. O senhor já entrou no mandato, né, de forma mais aguerrida, fiscalizando, gerou CPI, aquela coisa toda que está até em investigação, né, muitas das quais. Na eleição seguinte, a votação do senhor caiu. O senhor acha que a população não soube reconhecer o seu trabalho? O que aconteceu?
Então, eu fiz essa avaliação da queda...
O senhor fez essa reflexão também?
A reflexão da queda de voto, claro, com certeza. Eu tive 378 votos, fui o quarto mais votado, dessa vez eu fui o décimo. Teve 5 pessoas mais votadas que
Entendo.
Eu.
Entendo.
Eu entrei por questão de legenda, né, de questão de coligação. Acredito sim, as pessoas não gostam, porque...
O senhor acha que o senhor incomoda...
Tem gente que fica com raiva, Vans, porque, poxa, você abre uma CPI, igual foi aberta aquela CPI na atividade.
Entendi.
Quando você coloca pessoas, você tem que ler o relatório, igual foi relator. Você cita nome de pessoas. Claro que as pessoas vão ficar chateadas.
Se você fizer uma CPI e não chegar também a lugar nenhum...
Não adianta nada, né? Então, o que acontece? Você cita nome de pessoas até que foram usadas. Pessoas que foram usadas, pessoas direitas, mas na qual... Você tem que citar o nome delas. Você acha que essa pessoa vai ficar bem com você numa cidade pequena? Não vai. Ela vai ficar chateada. Mas aí eu me coloco a pensar, mas vou deixar de fazer meu papel por conta disso? Ou por conta daquilo? Porque também eu penso o seguinte, ser vereador, eu estou. É um Estado. Não é...
Não é um cargo vitalício,
né? Eu fiz concurso público para ficar na Câmara. Entendeu? Então, eu procuro fazer, desempenhar aquilo que é o papel. Mas, é claro, agora eu vou fazer diferente durante esses 4 anos. Igual eu estou fazendo agora em 2017, então eu vou fazer um informativo, e todos esses informativos que eu vou soltando, eu vou colocar neles, fazer questão de colocar o papel do vereador. Uhum. Para tentar, de alguma forma, conscientizar também mais várias outras pessoas, alguma coisa, né?
Perfeito. Ô vereador, vamos solicitar agora há pouco a questão da ArtePrev. Né? A Câmara de Vereadores, há algum tempo atrás, ela autorizou, porque o governo federal permitiu isso, né, um reparcelamento de dívidas com a ArtePrev. Parece que em 200 meses, né?
200 meses.
200 meses, 200 né? Meses. Assumir de vista aquela coisa toda. Sim. Mas foi uma abertura que o governo federal deu, a Câmara de Vereadores de Natividade aprovou né, esse reparcelamento. Aliás, dívidas que vêm se arrastando há muito mais
98.
Muito. Praticamente desde que o Instituto foi criado.
Sim.
Já a dívida vem rolando, entra um prefeito, paga uma parcela, não paga outra e assim vai. Pararapé. Ou seja, pegou-se aquilo, dividiu-se em 200 vezes, né, 200 parcelas. Bem, a Câmara aprovou e tal. Acontece que depois, mas agora para o finalzinho do ano de 2017, a prefeitura pediu um parcelamento de um outro montante. Parece que o montante já referente a esta atual administração.
Sim.
Inclusive o prefeito esteve aqui na semana passada, ele admitiu que ele achou que haveria a possibilidade de parcelar aquilo e tal, ia juntar, então, mas enfim, não foi possível, ele botou aquele projeto na Câmara, por maioria a Câmara rejeitou. Hoje a prefeitura se encontra em débito com a Caixa de Previdência dos Servidores. Ela não consegue aquele certificado de regularidade previdenciária, razão pela qual não consegue receber um centavo sequer de verbas que não sejam aquelas verbas já voluntárias. Uhum. Como é que o senhor analisa isso? Essa rolagem de dívida que não para, Natprev e tal. Há quem diga que o Instituto vai quebrar um dia.
Vandos, Natprev precisa dar um basta. Nós temos cidade de Poçuca, não deve um real Natprev.
Uhum. O Instituto lá.
O Instituto lá. Varriçai, que foi distrito na atividade, não deve um real ao Instituto de lá. Então, houve essa abertura do governo federal. Né? Vamos falar esses 200 meses aqui de primeira mão. Com juros de zero, correção de 0,5 e o IPCA. Né? IPCA também calculado ali.
Uhum.
Quando a gente começou a apuração, as contas não batiam. Aí, até junto com a vereadora doutora Ivete, nós fomos no Instituto, fomos ver. Era quase setembro isso, no projeto que estava indo para a Câmara, estava incluído um montante também da dívida atual.
Uhum.
Aí nós procuramos saber sobre isso. Aí eu falei, não, peraí, vamos separar. O que o governo federal abriu até março de 2017.
Uhum.
Tá? A primeira votação nós votamos até dezembro, só porque esses 3 primeiros meses não apareceu o valor da dívida, de quanto tinha. Então depois o projeto retornou para a Câmara para a gente incluir os 3 meses de 2017, entendi, que era a abertura do governo federal. Então era uma dívida de 12 milhões e uns quebrados. Só que essa dívida, eu nem sei se o executivo está calculando corretamente. Ele vai começar pagando R$ 60.700, média 60 mil.
Mês.
Ele termina o mandato pagando, aqui eu fiz um cálculo, na média IPCA de 0,42, que o IPCA pode variar.
Uhum.
Então, do mês para o outro, do ano para o outro, alguma coisa, ele pode subir, como pode descer. Ele termina pagando 85 mil mês, né, de reparcelamento, desses 12 milhões. O prefeito que entrar lá em 2033...
Que é quando vai encerrar a dívida, se não for feito outro reparcelamento, né?
Ele vai começar pagando 372 mil.
É muita coisa.
Entendeu? Então, aí nós fomos ver, a CNM orientou o prefeito atual, assim foi me passado, a não pagar o 2017, porque talvez incluiria nesse aqui, nesses 200
fazia
meses.
Fazia um montante só.
O que não aconteceu. Não foi incluso. Então, de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, não tem informação se pagou ou não, ele juntou e pediu um parcelamento de 60 meses. Então, existe-se uma dívida atual com o Natprev de 1 milhão e 600. Que foi o projeto que a gente recusou.
Uhum.
Recusou por quê? Primeiro, por falta de diálogo. Faltou conversa de água para a gente ver, porque a gente pode botar umas ponderações e ver aqui o que pode ser feito nisso aqui, uhum, como você pode ser votado, que o projeto volta agora para
a
Câmara.
O senhor acha, então, entendeu, que se sentar e conversar, se chega a um consenso?
Ô, Valles, primeiro tem que chegar...
O senhor está aberto para... O senhor votou contra?
Votei contra e estou aberto ao diálogo.
Ao diálogo.
Sempre aberto ao diálogo. Uhum. Não sei se estou aberto a votar em 60 meses. Mas talvez...
Mas se dividir isso em parcelas menores...
Votar dentro do governo dele...
É...
Para pagar dentro do governo
dele,
não
36
impede.
Meses.
36 meses. Uhum. Não impede de pagar, fica impagável. Não fica impagável. O atual hoje do patronal é 210 mil. Com mais 60 mil média, em 36 vezes, mais 46 mil. E 316 mil. Tem que se dar um basta nisso. E agora, um projeto de lei que a gente apresentou é o uhum. seguinte: em caso de parcelamento e reparcelamento NATPREV, vai ficar assegurado o quê? Bloqueia esse FPM e faz o pagamento em caso do prefeito não fazer o pagamento.
Isso vai querer ser feito uma lei?
Não, já foi feito, já está aprovado e sancionado pelo prefeito.
Uhum.
Ele já sancionou essa lei. Entendeu? Então fica fácil sentar para ter um diálogo com o executivo quanto a isso.
Perfeito.
A gente tem que resolver essa questão, porque o NATPREV não pode continuar do jeito que está, porque realmente vai chegar um dia que o Instituto vai quebrar.
Vereador, está em cima da hora já.
Sim.
Vereador, uma última pergunta, eu queria que o senhor respondesse brevemente. Existe uma legislação criada há muito tempo atrás que diz, em caso de atraso de repasse de 3 meses, é passível de cassação de mandato. O prefeito está desde março. Por que a Câmara não fiscalizou?
Sim, em caso de repasse da Folha.
Da Folha?
Da Folha. Da Folha, ele segura e repassa.
Uhum.
Ele está repassando da Folha em dia.
A parte patronal.
A parte patronal, eles não estão repassando.
Uhum.
A gente entende da forma que o prefeito pegou o município. Mas é como eu disse, eu também entendo uhum. que há lugares para ter cortes que também não está tendo.
Entendi.
Entendeu? Então, acho que tem que sentar e ponderar isso tudo.
O senhor acha que se conversando se acerta a situação?
A gente consegue chegar num diálogo, mas a gente tem que sentar e conversar, né?
Entendo.
Não pode ser assim, toma o projeto aí, vão ver e tal. Não, acho que...
O senhor acha que os seus pares também estão tão abertos para essa discussão?
A Câmara, desde o início do ano 2017 até o final, não uhum. teve uma votação que atrapalhou o prefeito.
Uhum.
Sendo oposição, situação, não teve uma votação que atrapalhou o prefeito.
Uhum.
Nenhuma. Todas elas bem direcionadas e bem votadas.
Vereador, obrigado pela sua visita, viu? E Deus abençoe o senhor e que ilumine o nosso legislativo nesse ano de 2018.
Eu que agradeço, Fantos. Obrigado pela oportunidade.
Vem aí o...